Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Influência sem Autoridade, de Alan R. Cohen e David L. Bradford. É um livro de gestão e liderança voltado a um problema recorrente nas organizações: entregar resultados quando as pessoas, recursos ou informações necessários estão fora do controle formal de quem executa o trabalho. Em vez de tratar influência como persuasão retórica, os autores a apresentam como uma relação de troca baseada na compreensão dos interesses alheios. A obra parte da ideia de que a autoridade hierárquica, por si só, raramente produz cooperação duradoura, sobretudo em estruturas matriciais. Equipes interfuncionais e processos de mudança, seu método propõe identificar necessidades, mapear potenciais aliados e oferecer formas de valor que façam sentido para cada interlocutor. Assim, o foco não é manipular colegas ou contornar chefias, mas construir acordos explícitos e viáveis. O livro combina orientação prática para líderes de projeto, especialistas, consultores e gestores, com uma reflexão sobre as barreiras psicológicas e políticas que dificultam a colaboração entre áreas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cooperação como base da liderança além do organograma. O ponto de partida do livro é distinguir poder formal de capacidade efetiva de obter colaboração. Um cargo pode autorizar decisões, distribuir tarefas ou controlar avaliações, mas não assegura iniciativa, compartilhamento de conhecimento nem apoio entre departamentos. Cohen e Bradford sustentam que a liderança se manifesta, em grande parte, na habilidade de criar cooperação com pessoas que não são subordinadas diretas e que podem ter prioridades legítimas diferentes. Essa premissa é especialmente relevante em organizações nas quais um projeto depende de finanças, tecnologia, operações, clientes internos e executivos com agendas próprias. Nesses contextos, insistir que alguém deveria ajudar por dever tende a aumentar resistência, pois ignora custos de tempo, risco e reputação percebidos pela outra parte. O livro desloca a pergunta de como fazer alguém obedecer para como tornar racional e desejável que essa pessoa participe. Isso não elimina conflitos de interesse, nem supõe harmonia automática. Ao contrário, exige reconhecer interdependências e negociar contribuições de modo claro. A influência sem autoridade torna-se, portanto, uma competência de coordenação alinhar objetivos distintos sem recorrer prioritariamente à imposição, à escalada hierárquica ou à pressão política. Em segundo lugar, as moedas de troca revelam o que cada pessoa realmente valoriza. O conceito mais característico da obra é o de moedas de troca, isto é, formas de valor que uma pessoa ou grupo considera relevantes e que podem ser oferecidas em uma relação de cooperação. Essas moedas não se limitam a dinheiro ou recursos materiais. Dependendo do contexto, podem envolver reconhecimento, visibilidade, autonomia, apoio para uma prioridade, acesso a informações, oportunidade de aprendizado, segurança, pertencimento ou a satisfação de contribuir para uma causa relevante. A utilidade do conceito está em evitar uma negociação centrada apenas no que o solicitante deseja. Quem precisa de ajuda deve investigar quais interesses movem o interlocutor e quais custos ele enfrentará ao colaborar. Uma solução tecnicamente excelente pode fracassar se ameaçar a autonomia de uma área, aumentar sua carga de trabalho ou não oferecer retorno reconhecível. Por outro lado, uma proposta ganha força quando explicita benefício recíproco e compatível com as prioridades da outra parte. A troca defendida pelos autores não deve ser confundida com favorecimento impróprio ou barganha oculta. Sua legitimidade depende de transparência, reciprocidade e respeito aos limites organizacionais. Ao transformar necessidades difusas em contribuições mutuamente úteis, o método oferece uma alternativa concreta ao apelo genérico por trabalho em equipe. Em terceiro lugar, diagnosticar interesses antes de pedir reduz resistência e erros de abordagem. A influência proposta no livro começa com diagnóstico, não com um pedido imediato. Os autores enfatizam a necessidade de compreender a situação, os objetivos e as restrições das pessoas de quem se necessita cooperação. Isso inclui identificar quem controla recursos, quem possui informação decisiva, quem pode bloquear uma iniciativa e quem pode atuar como aliado indireto. Também requer examinar o próprio objetivo, qual contribuição específica é necessária, por que ela importa e o que pode ser negociado em torno dela. Esse trabalho evita solicitações vagas, que transferem ao outro a tarefa de interpretar expectativas e calcular consequências. Ele também reduz o risco de atribuir má vontade a comportamentos que talvez decorram de prioridades concorrentes, metas conflitantes ou experiências anteriores. A empatia, no livro, tem uma função analítica em entender o ponto de vista alheio para desenhar uma proposta mais precisa, e não apenas para demonstrar cordialidade. Há ainda uma dimensão de autoconhecimento, medo de rejeição, ressentimento, julgamento precipitado e apego à própria solução podem levar o influenciador a evitar conversas necessárias ou adotar um tom defensivo. Ao substituir suposições por investigação e clareza, o método torna a negociação menos pessoal e mais orientada a interesses verificáveis. Em quarto lugar, negociação de acordo substitui pedidos unilaterais por compromissos claros, depois de identificar interesses e possíveis moedas de troca. O livro orienta a construir uma troca que seja compreensível para ambos os lados. Na prática, isso significa apresentar o pedido de forma concreta, explicar sua relevância e relacioná-lo a algo que o interlocutor valoriza. A conversa precisa esclarecer o que cada parte entregará, em que condições, com quais limites e em qual horizonte de tempo. Essa precisão é importante porque acordos de influência frequentemente falham não pela ausência de boa vontade, mas pela ambiguidade. Uma área pode concordar em apoiar um projeto sem que esteja definido quem disponibilizará dados, quanto esforço será exigido ou qual prioridade será afetada. O resultado é frustração posterior e a percepção de que houve promessa não cumprida. A proposta dos autores trata a negociação como construção de reciprocidade, não como vitória argumentativa. Também pressupõe que nem toda solicitação receberá resposta positiva imediata. Se a troca não for suficiente, pode ser necessário redesenhar o pedido, reduzir seu escopo, oferecer outra forma de valor ou buscar apoios complementares. Esse enfoque ajuda a preservar relações de trabalho, pois evita transformar divergências legítimas em testes de lealdade ou disputas de status. Por último, influência indireta e política organizacional exigem redes, não atalhos. O livro amplia o foco da conversa individual para situações em que a cooperação depende de várias áreas, comitês, departamentos ou líderes. Nesses casos, influenciar diretamente a pessoa que detém uma decisão pode não bastar. É preciso compreender a rede de relações, interesses e canais pelos quais uma proposta ganha legitimidade. A influência indireta pode envolver conquistar apoio de pessoas que conhecem melhor o contexto, têm credibilidade junto aos decisores ou sofrem os efeitos do problema que se quer resolver. Essa abordagem não equivale a formar alianças ocultas para isolar adversários. Quando usada de modo responsável, ela reconhece que decisões organizacionais são interdependentes e que a aceitação de uma mudança depende de múltiplas perspectivas. O livro também aborda obstáculos políticos, mas não os reduz à intriga pessoal. Políticas internas surgem muitas vezes da disputa por recursos escassos, da diversidade de metas e da distribuição desigual de informação. A resposta sugerida é aumentar entendimento, tornar benefícios e custos discutíveis e criar trocas que atendam interesses relevantes. Para liderar mudanças maiores, portanto, não basta emitir uma diretriz ou defender o mérito técnico da ideia. É necessário desenvolver uma coalizão de cooperação capaz de sustentar a implementação. Em conclusão, influência sem autoridade é especialmente útil para líderes de projeto, profissionais de áreas técnicas, consultores internos, gestores em estruturas matriciais, responsáveis por mudanças e qualquer pessoa que responda por resultados sem controlar diretamente todos os meios para alcançá-los. Seu principal benefício prático é converter uma dificuldade frequentemente tratada como traço de personalidade, a capacidade de influenciar, em um processo observável definir a necessidade, entender interesses, reconhecer fontes de resistência, propor valor recíproco e negociar compromissos claros. Para leitores que atuam entre áreas, isso oferece uma linguagem mais precisa do que simplesmente pedir colaboração ou tentar obter patrocínio executivo. Intelectualmente, o livro também corrige a noção de que influência é sinônimo de carisma, pressão ou habilidade de vencer debates. sua ênfase está na interdependência e na troca legítima de valor, comparado a livros de liderança que se concentram em autoridade, comunicação inspiradora ou técnicas genéricas de persuasão, ele se destaca por tratar a cooperação como uma negociação concreta entre pessoas com prioridades diferentes. A abordagem pode parecer direta para quem já conhece conceitos de negociação e empatia, e seu valor depende de aplicação cuidadosa, não de fórmulas automáticas. Ainda assim, a noção de moedas de troca fornece um instrumento distintivo para interpretar por que pedidos falham e como redesenhar relações de trabalho. É uma leitura mais indicada para quem busca atuar com realismo organizacional e responsabilidade relacional do que para quem procura táticas de convencimento rápido. Se você quiser apoiar Alan R. Cohen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!